Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Futebol é nacional, futebol é...
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, segunda edição desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola do ar.
Além de arcar com prejuízos causados pela torcida, Cruzeiro pode ser punido pelo STJD. Brasileiro é eleito melhor jogador na China. Cruzeiro é vice-campeão mundial no vôlei. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E vê se a camisa legal, se eu for forte sua noite liga.
Vamos lá.
Na Nacional, Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
E terminou neste domingo o Campeonato Brasileiro Série A. Na última rodada, com apenas algumas equipes brigando por vagas na Sul-Americana e contra o rebaixamento, foi uma rodada sem apelo, apenas confirmando, apesar da derrota para o Santos de 4 a 0, a conquista do título para o Flamengo por antecipação. O Vasco da Gama empatou com a Chapecoense em 1-1. O Cruzeiro confirmou sua má fase nesse campeonato e perdeu para o Palmeiras por 2-0. Já no Engenhão, Botafogo e Ceará empataram em 1-1 em partida enfadonha. Os detalhes com Rafael Monteiro.
O Ceará empatou por 1-1 no estádio Nilton Santos neste domingo com o Botafogo e se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Na 38ª rodada, a última da competição, a equipe carioca abriu o placar com Marcos Vinícius aos 38 minutos. Os cearenses empataram na segunda etapa, de pênalti, Thiago Galhardo fez aos 20. Com este resultado, a equipe alvinegra terminou a competição com 43 pontos, na 15ª colocação. O Glorioso não conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana em 2020, tendo em vista que o Fluminense venceu o Corinthians por 2-1 na Arena Corinthians. Os tricolores ficaram com a última vaga da competição internacional. Após o jogo, o volante João Paulo faz um balanço do ano.
Alguns bons momentos, com alguns bons resultados, principalmente no primeiro turno. Mas, como eu disse, né, foi aquém, foi a boca abaixo. E vamos ver se a gente consegue... agora nessa virada, que o clube também dê um passo à frente, que a gente consiga ficar mais forte, que a gente consiga em 2020 crescer, ficar mais encorpado, que a gente consiga final do ano que vem estar comemorando coisas melhores.
Já o Ceará fez o que precisava no Rio de Janeiro para se manter na primeira divisão. Mas mesmo se não fizesse, não cairia. Em função da derrota do Cruzeiro no Mineirão por 2-0 para o Palmeiras. A Raposa foi rebaixada pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luiz Otávio fala sobre o livramento do Ceará.
Mas a gente conseguiu um objetivo, né, que era permanecer. A gente sofreu o campeonato todo, que a gente começou bem, né, na verdade, mas depois a gente teve uma queda gigantesca de rendimento, foi o que agravou a nossa situação e a gente ficou... Foi difícil, foi complicado, a gente lutou, a gente perdeu, a gente empatou, a gente venceu, né, e então fica um aprendizado, como eu falei anteriormente. É, a gente muitas vezes planeja uma coisa, às vezes as coisas podem acontecer de dar errado. Foi o que aconteceu aqui. Lógico que a gente não queria, ninguém planeja as coisas para dar errado, mas infelizmente deu errado. Agora fica as lições, né? Corrigir com certeza os erros. Primeiro começa na parte interna, né? Para depois passar para as partes externas aí, para, se Deus quiser, 2020 Ceará dá muita alegria para essa torcida aí, porque ela cobra, ela vai, ela aplaude, mas ela também abraça. Quando abraça é muito forte. Então é ficar de aprendizado, se Deus quiser, 2020 vai ser muito melhor, creio.
Com este ponto conquistado, os nordestinos encerraram o Brasileirão com 39 pontos e na 16ª colocação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O comentarista Mário Silva analisa o encontro de Botafogo e Ceará.
Botafogo e Ceará fizeram um jogo muito ruim ontem à tarde no Engenhão. Última participação das duas equipes no Campeonato Nacional de 2019. E o Botafogo só tinha uma situação que poderia almejar: chegar à Sul-Americana. Mas como o Fluminense venceu, ficou de fora. E o Ceará tinha um objetivo: não cair para a segunda divisão. E isso aconteceu, porque com o empate ele ficou na primeira divisão, enquanto que o Cruzeiro perdia para o Palmeiras por 2-0. Mesmo que o Cruzeiro vencesse, o Ceará ficaria na primeira divisão, porque empatou em 1-1 com o Botafogo. O jogo foi muito lento, poucas jogadas de gol, um gol para o Botafogo, do Marcos Vinícius, que depois saiu machucado, que pouco participou do jogo e fez o gol, um gol do empate de pênalti bem marcado pelo juiz, Luiz Flávio Oliveira, através do VAR, e bem cobrado pelo Thiago Galhardo. O empate foi justo, não teria que ter vencedor. O empate já era justo no primeiro tempo, quando terminou 1-0 para o Botafogo. Duas coisas ficaram bem explícitas. O Botafogo precisa se reforçar para o ano que vem. Com o time que tem, vai ser um outro drama para tentar não cair. Tem que se reforçar, tem que mudar a filosofia, contratar alguns jogadores, aproveitar alguns jogadores da base. E o Ceará já sabe que para disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, ele tem time. Para disputar o Campeonato Nacional, não. O sarrafo é bem mais alto dessa competição. Escapou por pouco da queda e só não caiu porque o Cruzeiro fez um campeonato irreconhecível e pela primeira vez foi para a segunda divisão. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Pela primeira vez na história do Cruzeiro e da Chapecoense, desde que participaram do Campeonato Brasileiro Série A, as equipes foram rebaixadas para a Série B da competição.
Bola fora!
32 feridos, 4 presos e depredações. Esse foi o saldo de despedida do Cruzeiro da edição de número 63 do Campeonato Brasileiro Série A. Os torcedores da equipe não aceitaram o inédito rebaixamento para a Série B e arrumaram briga com a Polícia Militar dentro e fora do Mineirão. A Minas Arena, que tem a concessão de administração do estádio até 2037, fez uma vistoria geral dos danos causados pelos torcedores, mas adiantou que centenas de cadeiras foram quebradas, muitos alambrados arrombados, bebedouros danificados, além da destruição de vários banheiros, espelhos, torneiras, portas e vasos sanitários. A conta da depredação e prejuízo será coberta pelo Cruzeiro. A equipe mineira também corre o risco de sofrer uma pesada punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo mau comportamento de sua torcida.
Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira de Futebol Sub-15 derrotou nos pênaltis na tarde deste domingo a seleção da Argentina e conquistou o título de campeão sul-americano de futebol Sub-15. Detalhes com Wagner Gomes.
A final do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-15 masculino foi entre o Brasil e a Argentina. O jogo foi no Defensores del Chaco e o Brasil dominou o primeiro tempo, que terminou 1-0. O gol foi do brasileiro Vinícius, de pênalti, aos 31 minutos do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, exatamente aos 2 minutos, a Argentina marcou, o que jogou um balde de água fria no time brasileiro. E o jogo foi sendo cozinhado até o final do segundo tempo em 1-1, sendo decidido nos pênaltis. E nos pênaltis deu o Brasil 5-3. Com a vitória, o Brasil passa a ostentar o 5º título sul-americano com a seleção sub-15. Em 2015, foi a última vez que venceu na Colômbia. Então podemos dizer o seguinte: futebol brasileiro sub-15 é penta. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Olha o hino aí dando confusão de novo. Em estreia em Copa do Mundo, a seleção do Togo não pôde homenagear o próprio hino. Isso porque, antes da partida contra a Coreia do Sul, pela primeira fase do Mundial, um erro da organização fez com que o hino
dos anfitriões fosse executado duas vezes. Tocou o hino da Coreia duas vezes. Tentou-se corrigir o erro, mas a correção normalmente não funciona. Mas o hino de Togo entrou fora do ritmo, fora de rotação, deixando a seleção africana bastante insatisfeita. É pra rir, mas dá pra chorar também.
Fique por dentro.
O meio-campista Paulinho, de 31 anos, foi eleito no último sábado o melhor jogador da temporada do campeonato chinês. O brasileiro disputou 29 dos 30 jogos da competição, marcou 19 gols e deu 7 assistências para ajudar o Guangzhou Evergrande a conquistar o 8º título em 9 anos, o 4º com Paulinho no elenco. Na eleição para melhor da Superliga Chinesa, o brasileiro superou o israelense Eran Zahavi, artilheiro do campeonato, e o italiano Graziano Pelle. Esta é a segunda vez que Paulinho é escolhido para o time ideal do futebol chinês.
Vôlei.
A equipe de vôlei do Cruzeiro conquistou na tarde deste domingo o vice-campeonato mundial de vôlei. Wagner Gomes.
No campeonato mundial Interclubes, tem dupla brasileira campeã do mundo no vôleibol masculino. O levantador Bruninho e o ponteiro Leal, ambos jogadores da seleção brasileira. Eles venceram o campeonato mundial de clubes com o clube Civitanova da Itália, que na final levou a melhor sobre a Sada Cruzeiro. O time italiano venceu o representante brasileiro por 3 sets a 1, 25-23, 19-25, 31-29 e 25-21, no ginásio Divino Braga, em Betim, Minas Gerais. Apesar do resultado negativo do seu time, o ponteiro Facundo Conte foi o maior pontuador da partida com 21 acertos, 18 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. Pelo Civitanova, os ponteiros Juan Torena e Leal foram os jogadores que mais pontuaram, com 20 acertos cada um. Já no feminino, o Minas venceu o Praia por 3-2 na China e ficou com 5º lugar. O Minas não fez uma boa campanha, nem o Praia, durante esse Mundial Feminino, que foi realizado na China, como eu já disse, e a primeira posição ficou com o Conegliano, time italiano. A segunda colocação foi da Turquia. Portanto, dois times italianos vencendo o Mundial, mostrando a força que tem também o campeonato italiano e as equipes, com bom nível de jogadores que fazem uma frente muito interessante e mostrando também um voleibol bem vistoso. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Finalmente, depois de muita luta e muito protesto por parte das mulheres, elas foram aceitas como atletas dentro dos Jogos. Mas apesar de poderem finalmente competir como atletas oficiais, as mulheres não podiam competir em todas as modalidades. Foi só em 2012, isso mesmo, recentemente, que foi permitido as mulheres competirem em todas as modalidades. A luta agora passou a ser outra, a conquista da igualdade de gêneros nos Jogos Olímpicos.
Vela.
Martine Grael e Kayana Kunze conquistaram a medalha de prata no Mundial de Vela, na Nova Zelândia. Wagner Gomes.
Martine Grael e Kayana Kunze competem na classe 49RFX. No Mundial de Vela realizado na Nova Zelândia, elas conseguiram a medalha de prata. É a 5ª vez que sobem ao pódio no torneio. O ouro ficou com as holandesas Annemiek Beckerin e Annette Duets. As dinamarquesas ficaram na 3ª posição. São as velejadoras Ida Nielsen e Marie Olsen. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Bom dia.
Sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.